Seja bem-vindo ao nosso Hora de Orar de segunda-feira. Segunda-feira que é 13 de maio de 2019. A gente veio aí do Dia das Mães e a gente segue para estudar mais uma vez a Bíblia aqui na Novo Tempo 5 e 4 de Brasília. Já vai sentando aí, pegando a sua Bíblia, pegando os seus, as suas anotações e vamos juntos também orar uns pelos outros. O nosso contato de oração é orar@novotempo.com, o nosso e-mail oficial de oração. Então tá com pedido, alguma súplica, alguma dificuldade, a gente vai orar por você e com você. Se você quer agradecer, sinta-se em casa também e a gente fica feliz quando você volta e diz assim, olha, Deus ouviu a minha oração. A gente fica muito feliz, porque a sua alegria é a nossa também, tá certo? Bom, você pode interagir com a gente pelo WhatsApp da Novo Tempo, que é 12981510081. Sou seu amigo Ale Souza, tô aqui junto com você até as 9 da noite e tô abrindo então o meu horário junto com você nesse momento de comunhão com Deus. Rose Andrade, boa tarde.
Oi, oi, boa tarde, Ale, boa tarde, querido ouvinte, que bom que a gente tá junto para conversar sobre a palavra de Deus. É sempre um bom papo, né, gente? Então, chega mais, você tá em casa, entre amigos, e a gente vai seguindo juntos. Eu tô aqui no WhatsApp da rádio, você pode mandar o seu alô, o código é 12981510081. A gente vai papeando, daqui a pouquinho tem o momento de oração, mas só lembrando que o momento de oração, ele é selecionado pela manhã, né? O professor Ailton, ele acessa o nosso e-mail orar@novotempo.com, seleciona ali um pedido para representar todos. Então, você constantemente vai perceber, né, Alessandro, que tem um pedido para desemprego, outro com uma causa na justiça, outro de saúde. Assuntos variados, não é mesmo?
É verdade, são assuntos variados e que fazem parte do dia a dia das pessoas que estão ouvindo o nosso programa. Pedidos reais de pessoas reais e a gente aproveita o momento aqui para que a gente coloque nas mãos de Deus a nossa ansiedade. A gente não fica preocupado com o dia de amanhã, a gente simplesmente entrega para que Deus faça o melhor, sabendo que Ele nunca erra. Professor Ailton Santana, boa tarde.
Boa tarde, Alê. Boa tarde, ouvinte. Estamos juntos aqui mais uma vez para o nosso programa de número 1049, a edição 1049. E também vamos falar do livro do profeta Isaías, capítulo 49. Neste capítulo, nós vamos encontrar um verso muito conhecido, aliás, dois versos bem conhecidos. E você vai ver o contexto, em que circunstâncias eles foram ali pronunciados, né, mencionados. E nós vamos ver o servo do Senhor, que é a luz dos gentios. Então, esse é o título aqui do capítulo 49. Lembrando sempre que o programa Hora de Orar está promovendo aí o estudo da Bíblia e oração intercessora. Esse é o nosso objetivo, motivar você, querido ouvinte, para que você também se disponha a separar um tempo do seu dia, não só aqui junto conosco, mas aí no seu momento de comunhão, no seu momento de culto familiar, no seu momento, enfim, de estudo da Bíblia ali, você ter um local, né, de maneira sistemática para você fazer o uso da palavra de Deus como fonte de inspiração para a sua vida. Lembrando sempre que a Bíblia é um livro normativo, é o nosso manual de vida, de sobrevivência, é o nosso GPS que indica o caminho, a nossa rota. É na palavra de Deus que nós encontramos respostas para os nossos questionamentos. Enfim, quando queremos ouvir a voz de Deus, nós precisamos estudar a Bíblia, que é a palavra de Deus.
Uhum. Bom, professor, tendo esse GPS em mãos, às vezes a gente não sabe por onde começar. E aí, como é que a gente faz?
Então, depende muito da sua necessidade. Por exemplo, para as pessoas que estão aí com problemas existenciais, a gente sempre aconselha a leitura dos Salmos. Conselhos, a gente vê muitos ali no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes. Agora, se é uma questão, assim, eu diria, doutrinária, se você está à procura de conhecer a palavra de Deus no sentido, por exemplo, a doutrina da salvação, a volta de Cristo, o que é a morte. Aí nós temos vários estudos bíblicos aqui na Novo Tempo que nós podemos indicar para você. E aí você poderá fazer o seu pedido e você vai receber em sua casa Verdades para o Tempo do Fim, Paulo, Mensageiro da Cruz. Temos livros assim, estudos proféticos, né? Então são variados. Se você quiser ver com mais propriedade, entra lá, novotempo.com/rádio, estude, tem uma parte lá de estudos da Bíblia, você clica ali e você pode selecionar o estudo da Bíblia, que lhe seja assim, oportuno, aquilo que for melhor para você.
Ok, então acesse nosso site, novotempo.com/rádio. A gente começa o programa sempre orando a Deus e pedindo direção nessa jornada bíblica que começa agora.
Hora de orar.
Mais uma vez, nosso Deus e nosso Pai, paramos as nossas atividades e elevamos a Ti a nossa voz. Cremos que ela não se perde no tempo nem no espaço, mas ela alcança o Teu trono, chega aos Teus ouvidos. E ali nós queremos e precisamos, Pai, que nesse instante o Senhor derrame sobre nós uma porção dobrada do Teu Santo e Bom Espírito. Nós vamos estudar a Tua Bíblia, a Tua Palavra, as Sagradas Escrituras, e nós queremos e precisamos de discernimento, sabedoria e iluminação para entendermos aquilo que vamos estudar. Por isso, fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém.
A vossa esperança.
Bom, 5:11 de Brasília, a gente começa então com mais um estudo. Professor Ailton Santana, a gente sabe que a gente já está no capítulo 49 de Isaías, só que a origem do profeta, como ele começou, a gente consegue ter uma ideia quando foi que Deus planejou em ter o profeta ali para fazer esses serviços, levar essas mensagens para ele?
No capítulo 49... ele diz: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava, onde era colocado ali as setas, né, para que o arqueiro no momento fizesse uso dela. Então ele está querendo dizer, não só o profeta, mas se você fizer uma analogia e unir a esse verso o Salmo 139, você vai ver que Davi também, ele fala: o Senhor viu o meu corpo quando estava sendo formado no ventre de minha mãe. O Salmo 139, o verso 16, diz assim: os teus olhos me viram quando eu era uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os meus dias. Aí ele fala, né? Verso 13: pois tu me formaste no interior de minha mãe, no ventre da minha mãe. Então a gente percebe que Deus conhece o futuro e ele conhece cada um de nós no momento da concepção. Ninguém é gerado sem que não seja com a permissão de Deus. Por isso que você não é fruto do acaso. Nunca, jamais pense que você não é ninguém, que você é uma pessoa assim, porque é perfeitamente possível que um homem e uma mulher, ao se unirem ali, eles não estejam planejando ter um filho. Mas mesmo que esse pensamento não seja ali o desejo do pai e da mãe no momento em que a criança estava sendo concebida, mas com certeza é a vontade de Deus, porque nós não podemos perder a soberania de Deus. Então esses versos aqui, tanto Isaías 49 como Salmo 139, deixa isso muito claro. que no momento em que foi gerada uma criança, foi pela permissão, com o consentimento de Deus.
Uhum.
E o meio ambiente, veja bem, as questões aí genéticas, elas não são amarras para nos prender a um destino, porque alguém pode dizer assim, eu vejo tantas pessoas aí que se deram bem na vida, eu não fui, Deus não me fez para ser uma pessoa assim, ter pessoas que não têm sonhos, né? Deixa eu ler aqui um outro verso, Jeremias capítulo 29, verso 11. Olha que maravilha. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, você tem sonhos, sonhe alto, né? Planeje aí coisas ousadas, coloque os seus projetos de vida nas mãos de Deus, porque aqui o texto diz, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, os projetos e planos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz.
Uhum.
Eu não quero o mal para ninguém. Então Deus não planejou ninguém para ser miserável, ser uma pessoa sem utilidade, ser uma pessoa sem propósito aqui neste mundo. Aí o verso, se você quer conhecer o plano de Deus para a sua vida, o verso 12 do mesmo Jeremias, capítulo 29, diz assim, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração.
Uhum.
Por isso que a Bíblia é um livro maravilhoso, né? De repente alguém pode estar aí nesse momento se achando, como diz assim, uma carta fora do baralho, muito embora a gente não jogue, né? Mas se achando assim uma pessoa esquecida de todos e de tudo. Não pense isso, coloque-se de joelhos e peça, Senhor, eu estou aqui. Eu estou me sentindo assim, mas eu li e ouvi aqui na tua palavra que o Senhor tem um plano para a minha vida. E eu estou aqui disposto a fazer a tua vontade. E aí faça isso não uma vez, mas durante toda a uhum. sua existência. Cada dia coloque ali a sua vida aos cuidados de Deus. E creia esse verso aqui de Isaías. Olha que coisa maravilhosa aqui. O verso 5. Mas agora diz o Senhor que me formou desde o ventre, para ser seu servo, para que torne a trazer a Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor e o meu Deus é a minha força.
Uhum.
Então, Isaías, ele percebeu que Deus tinha projetos maravilhosos para a vida dele. E ele falou, eu estou aqui, Senhor, disposto, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a sua uhum. vontade.
Professor, aqui eu estou percebendo que, assim, às vezes a nossa emoção nos trai, a ponto de, parece que às vezes a gente tem a sensação de que a gente vive uma vida que é um acidente, que a gente não é bom para nada, e aqui o profeta ele reafirma o amor dele, de Deus por ele, o plano que Deus tinha na vida dele, e professor, a gente então, quando a gente se sente abatido, com vontade de desistir, a gente tem que olhar para a Bíblia então, pelo que a gente está percebendo.
Se você quer ouvir a voz de Deus, você tem que ir à Bíblia. É por essa razão que muitas pessoas às vezes acabam fazendo da sua vida um emaranhado, né? Tomando decisões. Eles acham, por exemplo, você acha que Deus não se preocupou com os detalhes da sua vida? Tem um verso que vez ou outra eu menciono, mas eu quero ler para você, querido ouvinte, é um verso muito interessante, Mateus capítulo 10, verso 30. Aqui diz assim, quanto ao mais, até os fios de cabelos da sua cabeça estão todos contados. Não temam, pois o valor de vocês é superior a muitos, a muito dos pardais. Aqui fala assim, né? Falando do valor, né? das aves. No Sermão da Montanha, Jesus falou, né, olhai as aves do céu. Elas não plantam, elas não ajuntam em celeiros, uhum, ou seja, não fazem previsão ou provisão para o dia de amanhã, porque o Senhor as sustenta. Então aqui diz, bem valeis vós mais do que muitos e muitos pardais, que é uma avezinha que ninguém dá um valor. Você não vê, por exemplo, uma pessoa carregando dentro de uma gaiola pardais. Por quê? Porque é considerado um pássaro de qualidade inferior aos olhos humanos, mas não para Deus. Porque as pessoas colocam canários, aquelas aves raras, né? E assim, às vezes tem exposições, a gente vê lá as pessoas lá apresentando seus passarinhos e tal. Mas, de qualquer maneira, para Deus, um pardal é de um valor incalculável.
Uhum.
E porque o Senhor cuida dele. Ao passo que um ser humano vale muito mais do que um passarinho desse, porque o Senhor veio para morrer e dar a vida pelos seres humanos, por você e por mim.
Uhum.
Então, é por essa razão que o texto aqui diz, algo aparentemente sem importância, eu não sei quantos fios de cabelos eu tenho em minha cabeça, mas Deus sabe. Isso quer dizer o quê? Que Ele se preocupa comigo. Certo?
Uhum.
Então esse capítulo 49 também é um texto, e nós vamos ler daqui a pouco um verso muito importante. Eu acho que eu já vou ler.
À vontade, pastor.
Essa parte aqui, ó. Acaso pode uma mulher, o verso 15 e o verso 16. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que mama, que ainda mama, de sorte que não se compadeça daquele que está no seu ventre? Mas ainda que isso venha a acontecer, eu todavia não me esqueci de ti, pois nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Então veja, esse texto é um texto altamente importante, porque ele também é profético.
Uhum.
Ele declara que o Senhor nos tem gravado nas palmas de suas mãos. Ou seja, aqueles ferimentos que foram feitos na mão de Cristo, nas mãos de Cristo, na cruz, foram por minha causa. Então, esse eu te tenho gravado nas palmas das minhas mãos é uma referência aos ferimentos que foram feitos nas mãos de Cristo quando ele foi pregado na cruz. Então, aqueles ferimentos ali foi por sua causa. Então, ali estão gravados o seu nome e o meu também. Veja a importância que Deus dá a cada um de nós.
Uhum.
Então, uma mãe verdadeira, ela jamais se esquece do filho. Assim é também o nosso Deus. Por isso que ontem foi o Dia das Mães, tive a oportunidade de visitar a minha mãezinha, Dona Maria, lá em São Carlos, almoçamos juntos, eu e os outros três irmãos que tenho, e passamos o dia ali na casa da minha mãe. Eu cheguei lá no sábado à noite, pude ficar com ela, o sábado à noite, o dia de domingo também e tal, e eu vi o carinho que a minha mãe tem por mim, né? Conversamos, no sábado à noite, até altas horas ali, só eu e ela na casa, meu irmão tinha saído, e eu pude ficar conversando com a minha mãezinha ali. Então veja, eu sei o valor que ela dá a cada filho, cada um na sua singularidade. E aqui diz, mesmo que uma mãe venha se esquecer, o texto diz que a boa mãe não esquece jamais de um filho.
Uhum.
Mas mesmo que isso venha a acontecer, ou seja, porque somos seres humanos, mesmo que uma mãe venha se esquecer de um filho, Deus não se esquece de nós. E o texto diz, o Senhor não se esquece por quê? Porque Ele nos ama e Ele tem gravado o nosso nome nas palmas de suas mãos. É nesse contexto aqui que o Senhor está falando, de que nós somos constantemente lembrados por Ele. Ele não se esquece. Não pense você que por Ele ter um universo enorme, em toda a sua extensão, que hoje Ele esqueceu-se de você, lembrou de alguém e colocou você em segundo plano. jamais pense isso, porque essa não é a realidade.
Agora, professor, falando de uma ideia um pouco mais ampla, que seria a restauração de Israel. A gente falou dessa intimidade do profeta com Deus. Agora, desde quando que foi profetizada essa restauração ali na casa de Israel?
O verso 8 diz, ainda o Senhor, no tempo aceitável eu te ouvi e te socorri no dia da tua salvação. Guardar-te-ei, te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhe repartires as heranças àqueles que estão assolados, para dizerdes aos presos, saí, para os que estão em trevas, apareçam para a luz, né? Aqui o Senhor vai dizendo, olha o verso 10, que maravilhosa promessa, não terão fome, nem sede, não serão afligidos pelo sol, certo? Porque o Senhor os compadece, o Senhor os guia, o Senhor os conduz, e os conduz a mananciais de águas, ou seja, um lugar onde há abundância de água, né? Transformarei todos os seus montes em caminhos, todas as suas veredas serão planas, né? Então o Senhor falando que ele haveria de restaurar o seu povo, haveria de levá-los a um lugar de paz, um lugar de abundância, lembrando que o povo de Deus foi colocado numa região ali em meio ao deserto, mas o Senhor falou que haveria de guiá-los a um lugar em que haveria mananciais de águas. Então a gente observa muito isso, né? Há em meio aos desertos alguns oásis, que eles chamam, que são lugares onde tem palmeiras, são lugares onde há fontes de água. Então, em pleno deserto você encontra um oásis, ou seja, um jardim com frutas, com pasto, com lugares onde as pessoas têm sombra, lugares onde as pessoas, em meio ao deserto, estão o quê? Ali sendo supridas as suas necessidades. Também, em meio ao deserto desta vida, o Senhor promete estar conosco, lembrando sempre que as promessas do Senhor não foram apenas restritas a uma época, a um grupo seleto, mas são promessas para mim e para você, que estamos vivendo hoje. Então é uma promessa feita no passado, alcança o presente e aponta também para o futuro.
Professor, a gente encontra na Bíblia muitos versos falando sobre o amor de Deus. Agora, como Isaías enxergava isso? Como que ele retrata ali no capítulo 49 esse amor?
Sempre demonstrando, eu acho interessante, nós falávamos que do amor de mãe, né? O amor humano que mais se assemelha ao amor de Deus é o amor de uma mãe. Por quê? É um amor incondicional. Uma mãe, ela, não importa o que o filho fez, será sempre filho, certo? Ela não rejeita. Pelo contrário, quantas e quantas mães que enviam seus pedidos de oração aqui, dizendo que os filhos se afastaram dos caminhos do Senhor, ou seja, elas estão preocupadas com eles, estão clamando, estão pedindo, suplicando para que eles voltem. Eu me lembro de uma vez que houve uma rebelião num presídio, e do lado de fora a polícia estava prestes a entrar e mães desesperadas gritavam, né? Não queriam que os policiais fizessem isso, né? Por quê? Porque lá dentro não estava um bandido, lá dentro não estava um estuprador, lá dentro não estava um assassino, lá dentro estava o filho daquelas mulheres, os filhos daquelas mulheres, que para elas eram filhos, e elas tinham por ele um carinho, um amor, né? Estavam presos, cumprindo penas por terem praticado coisas erradas, mas continuavam sendo os filhos daquelas mulheres. Então, da mesma maneira, o amor de Deus é comparado ao amor de uma mulher que não se esquece jamais de seus filhos. Da mesma maneira, nós devemos sempre entender esse amor dessa maneira, manifesto através da pessoa de Jesus, manifesta ali através da prova maior de amor que nós encontramos na palavra de Deus. O livro de Isaías, ele aponta para Jesus, aponta para o Messias, e nós vemos em Jesus, vemos em Cristo, o quê? A prova maior do amor de Deus. Quando Jesus disse, né, que o Pai me enviou, e ele veio não para julgar, mas ele veio para salvar e para dar a sua vida em resgate de muitos. É claro que o desejo, a vontade de Deus seria que o Filho desse a vida em resgate por todos. Mas o Senhor só vai poder salvar aqueles que de fato querem ser salvos, que aceitam a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.